empresário, pioneiro na construção civil, com destaque também em entretenimento, gastronomia. Como é que o senhor está visualizando este ano de 2024 diante das atividades que o senhor desenvolve? As perspectivas são boas?
Então, a gente olha Cascavel como um todo, né? Estamos aqui já há 42 anos e atuo nesses segmentos diversos da gastronomia, hotelaria, construção civil, loteamentos, ramo imobiliário, né, através da Porto Seguro, da nossa imobiliária, há 42 anos também. Então eu vejo que Cascavel me surpreendeu muito na última década. A gente não esperava esse crescimento tão grande populacional, e a gente visualiza no mercado imobiliário também, que é um parâmetro, é uma forma de você aferir isso, houve uma alteração muito grande. A gente trabalhava que Cascavel teria um número de 330 mil habitantes e 349 mil, vamos dizer 350. Foi um pulo expressivo, acima do que a gente esperava. Por exemplo, Maringá, onde eu tenho um hotel também, um Bourbon, no shopping Catuaí de lá, Maringá dizia que teria 430, tem 406. Então a diferença de Cascavel para Maringá foi de 100 mil que a gente imaginava para 66 mil apenas. É uma diferença de quase um terço, né, do que a gente pensava. Então eu vejo que esse segmento de Cascavel continua em franca expansão, né, e só temos a crescer mesmo, porque uma coisa chama outra. Quando eu mudei para cá em 82, eu dei uma entrevista para Veja uns 2 anos depois, dizendo eram as 6 cidades que mais cresciam no país. Cascavel era uma delas. Estava ali, e sobre isso que eu falei na matéria, né? E você acredita que isso atrai pessoas para a cidade de uma forma muito grande, né? Eu até me senti mal porque teve uma crise econômica logo em seguida e muita gente que veio para cá foi pego, como o país todo foi, deve ter falado assim: Paulo Searra é um cara que não sabe nada, me trouxe para cá. Mas a realidade é que depois foi se modificando tudo, né? E eu penso, quando eu mudei para cá, nós tínhamos 3 edifícios. O Colombelli, um na Avenida Brasil e o Copas Verdes. Edifícios de mais de 3 pavimentos, né? E só depois, em 7, 8 anos, de 84 até 90, eu consegui fazer na cidade aqui 33, não só edifícios, mas empreendimentos de tudo quanto é classe social. Por exemplo, Jardim União, nós que fizemos, prédios do Lapa, Popular. Então a gente não trabalhou só com segmento alto, né? A gente trabalhou com todo o mercado. Os kitnets que tem ali na Souza Naves, são 2 edifícios Cruzeiro do Sul, Metrópolis. A gente foi atuando como um todo. E eu vejo hoje que está. Foi um crescimento muito grande, e eu vejo que aí o mercado cresceu como um todo. Várias construtoras grandes, de renome, pessoas que estão trabalhando com afinco aqui.
E o senhor veio de qual cidade?
Eu sou paulista do interior, fui criado em Londrina e voltei para São Paulo com 17 anos e sou formado na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E lá eu advoguei 17 anos.
E o senhor falava sobre... advogou 17 anos lá?
É. E aí?
E aí veio para cá?
É.
E aí o senhor fez essa leitura: Cascavel tem esse potencial de crescimento, é aqui que eu vou dar sequência aos meus negócios. Foi isso que o senhor enxergou?
Tem uma coisa a mais aí, um ingrediente a mais. Meu irmão, o deputado Eduardo Searra, né, durante 12 anos, é formado em engenheiro civil em São Paulo também, e veio para cá em 77, porque meu pai já tinha uma fazenda na região, né? Era agropecuarista, foi inclusive o primeiro presidente da sociedade rural aqui, fundador, e ele me incentivou a vir. E como eu tinha uma filha com 1 ano de idade, e o secretário da Justiça de São Paulo me falou: vá, porque você vai ter outra qualidade de vida. Então eu não vim pensando só no crescimento da cidade. E quando eu cheguei, eu vi que faltava muita coisa, e que eu era uma dessas pessoas que vieram para cá para ajudar esse crescimento. Só fui perceber isso quando eu já estava envolvido no processo. E aí foi assim, mudança para lazer, gastronomia, né? Eu montei o Bistrô, depois o Picasso. Então eu sempre trabalhei com coisas muito prazerosas: construção civil, gastronomia, música. Trouxe muita parte cultural para cá, né? Musical, fiz muitos eventos, shows, minha empresa patrocinou sempre os esportes, adoção de ruas, a gente adoçou uma vez a Rua Padre Champagnat. Então foi um trabalho muito profícuo, né? Envolvido com a comunidade para valer.
O Elton, que bom ouvir o Paulo, realmente deu grande contribuição para Cascavel e continua contribuindo. Está aqui o Laerte. Por onde anda o Eduardo Ciarra? Foi um excelente deputado, não está mais na política. Por onde anda o irmão?
O Eduardo mora em Curitiba hoje e tem os negócios particulares, né? Assim, duas, três empresas, e leva uma vida muito tranquila. Hoje, por exemplo, ele está esquiando. Mas aguentou política 12 anos, saiu muito bem, sem nenhuma mancha, né? Num país como esse, onde entrou na política, 90% tem alguma marca ruim na vida dele, né? Então, graças a Deus, com saúde e vivendo a vida bem agora.
Francisco, quero mandar um abraço também pro Paulo. E uma curiosidade que sempre tive: ele nunca ingressou na política, nunca quis ser um político com essa visão extraordinária que ele sempre teve. O senhor nunca se envolveu com a política? Nunca foi candidato?
Não, para falar a verdade, eu não tenho estômago para política. Eu acho que eu ia arrumar uma encrenca em cada esquina, que eu apresentasse um projeto, alguém falasse: esse projeto é bom? Não, eu estou aqui para apresentar porque não é bom. Tem gente que está lá gastando o teu tempo e você fica perdendo tempo. Então eu prefiro fazer uma política mais de através da iniciativa privada, ajudando no que eu posso, mas política mesmo, diretamente, não.
O Miguel também interagindo aqui conosco. Os ouvintes vão interagindo, você de qualquer ponto da cidade, da região, pode interagir aqui conosco, 991-377533. O Miguel está dizendo o seguinte: gostaria muito de ouvir a opinião desse grande experiente empresário sobre construção civil. Para onde caminha Cascavel? Cascavel com 350 mil habitantes, muitas obras, lançamentos, inclusive nas rodovias, no entorno da cidade. Para onde caminha Cascavel?
Então, eu penso que não basta você dizer: eu vou construir porque eu quero construir. Tudo tem que ser feito com uma pesquisa de mercado, tá? Você não deve deixar o perímetro urbano ser aumentado, porque você vai gerar mais gastos para levar a infraestrutura até lá, se você tem áreas a ser preenchidas no meio do caminho ainda, entre aquele ponto e o outro. Então, o mercado não aguenta desaforo. Tem muita gente que diz assim: quando o mercado imobiliário está em perigo? Quando médicos resolvem construir, por exemplo, que não são do ramo. É igual a bolsa: quando a bolsa de valores vai muito bem, todo mundo se joga na bolsa. Aí é a hora que ela estoura. Então tem que ser com técnicos, com quem entende, com quem trabalha no mercado, mas tudo pesquisado. Eu vou fazer um hotel agora em Londrina, dentro do shopping Catuaí. Eu fiz o de Maringá e estou preparando para fazer Londrina. Eu não dou um passo se eu não tiver a pesquisa de mercado. Não adianta alguns hotéis virem para cá achando que é show rural o ano inteiro. Aqui não é show rural o ano inteiro. Nós temos uma cidade com limitação também de... É um turismo só de negócios, não tem um turismo de lazer, né, propriamente dito.
Uhum. O Moacir também interagindo aqui conosco. Gostaria de ouvir do Paulo sobre economia. O país cresce cerca de 3%, está crescendo. Aliás, os números oficiais de 2023 não foram divulgados, mas se fala, inclusive o Boletim Focus dessa semana, da última segunda-feira, que atualiza toda semana, apontando um crescimento de 2,92%, perto de 3%. A cada semana é feita essa revisão, deve crescer em torno de 3%. A inflação sob controle, né, em queda, inclusive. Nós temos os juros em queda, é importante a gente falar também sobre a taxa Selic, agora com 11,75%, nas últimas quatro reuniões do cupom, com queda de 0,5% cada encontro, não é? Como é que o senhor vê a economia? Tem muita gente aqui também manifestando opiniões sobre a esquerda, das instituições, enfim. Mas qual é o cenário, qual é a leitura que o senhor faz? A economia vai bem, é isso? Esses números são números positivos?
Eu acho que o país potencial que tem o Brasil, ele vai sozinho bem, desde que os políticos não atrapalhem. E tem atrapalhado muito. É um país corrupto, é um país onde você não tem condição de sair na rua porque você é assaltado num celular. Você não está no primeiro mundo, nós estamos num país de terceiro mundo ainda. Uma máquina administrativa gigantesca, um absurdo. Os números vão aparecer mesmo, o país cresce. A força agrícola nossa, né, da agricultura, do agronegócio, é enorme. É só não atrapalhar. Mas nós temos visto atrapalhar. Impunidade, tá? O legislativo, o judiciário e o executivo juntos, está tudo bem hoje, todo mundo vivendo uma lua de mel, mas a realidade é que não é correto o que acontece aqui ainda. Nós desperdiçamos muito, muito dinheiro. Se não houvesse gente produzindo e pagando imposto, eu queria ver quem que pagaria essa máquina toda. De onde que ia aparecer esse dinheiro? A pergunta é essa. O país precisava de exemplo e dá maus exemplos. Corruptos soltos, mau exemplo para a nova geração, mau exemplo para filhos, mau exemplo para todo mundo. A gente não adianta ser esquerdo ou direito conversar isso. Seja quem passar por lá, todo mundo vai se acoplando, né, em interesses próprios, todos interessando em manter essa máquina como está, para que todo mundo saia ganhando. Queria assim, não é legal a mãe dizer para o filho assim, olha, você vai ser um grande engenheiro. Não, eu torcer para que você seja um político, para você ter uma independência na vida. É certo isso? Não é. Os políticos de outros países vivem e têm salários muito, muito inferiores aos nossos. O problema aqui é esse. Não há respeito pelo cidadão, por quem vota, por quem trabalha.
O senhor enxerga mudança nesse cenário? Algo que a gente possa entender como diferente de tudo que a gente está vendo e que o senhor desenhou aí?
Pior é que é uma utopia, né? A gente chega a acreditar que alguns momentos, por exemplo, eu olho a administração de Cascavel. É uma administração maravilhosa. Esse é um exemplo de um trabalho de uma gestão pública que tem que ter todo o respeito. Tanto que o respaldo que o Paranhos teve na reeleição com 82% dos votos mostra que ninguém é trouxa, que não deixa de enxergar quando é assim.
É mais de 70% dos votos e agora com aprovação de 85%, não é, da população.
Eu não sabia desse número, mas realmente é um, para Cascavel, é um dos fatores também que você perguntou logo no início da entrevista, né, do crescimento, tem muito a ver com esta oportunidade, com a transparência. Ah, ele é marqueteiro, mas é claro que tem que ser marqueteiro do município, tem que ser marqueteiro do trabalho dele. É um homem para a gente trabalhar, para ser governador. Ele tem que ter uma unanimidade no Oeste, tá? Ele tem que ter uma unanimidade nessa região que eu não conheço muito aí de Pato Branco, né? Sudoeste, mas é um homem da nossa região, né? Então nós temos que pensar nele com um potencial muito grande, porque o Estado vai ganhar como a cidade ganhou com ele também.
Cláudio também interagindo aqui conosco, que bom ouvir o Paulo. Paulo foi destaque no entretenimento também, tem sido destaque. Nós falamos aqui, né, no entretenimento, o senhor trouxe shows, grandes shows para cá, grandes eventos.
Sim.
Isso continua?
Eu, dentro dos meus restaurantes, né, o Picasso e o Bistrô, eu tenho música ao vivo já, um tem 37 anos e o outro 27. Todos os músicos da cidade têm emprego ali. Mas houve períodos, durante o Festival de Música, que o Fercapo, que eu organizava... os jurados e os shows, pessoas de fora que davam bastante nome para Cascavel, a gente trazia shows, e também num outro clube que eu montei. Então foram quase 15 anos trazendo shows grandes, até de nomes bem conhecidos do Brasil. Então, enfim, lazer, cultura, gastronomia, né? Tudo isso, a moradia, né, que é uma coisa muito boa. Na pandemia a gente viu quanto que vale você ter o teu refúgio, que é a tua casa própria ali dentro, sem poder sair, você tem conforto. Tem gente que tem um carro do ano e mora num casebre. Por quê? Ele quer aparência, ele quer mostrar que ele é para os outros na rua, porque dentro de casa ele não mostra nada para ninguém. Então, infelizmente, as pessoas deturpam as necessidades.
Delmar de Toledo, obrigado por interagir conosco. Como é bom ouvir uma opinião sensata. Gostaria muito de saber do Ciarra sobre esses gastos públicos que muitos dizem ser desenfreados do governo. Aliás, o déficit passa aí de 100 bilhões, ele pegou com superávit de 54, 60 bilhões do governo anterior. O ouvinte quer saber se esses gastos contribuíram, na opinião do senhor, para esse movimento positivo da economia. Agora o Haddad até fala em buscar um déficit zero, né, para 2024. Enfim, como é que o senhor vê essa iniciativa do governo, e alguns entendem que é do PT, é de esquerda, de gastar bastante para movimentar a economia?
Eu acho um absurdo isso. nós temos que primeiro, quando uma empresa vai mal, eu vou passar para a iniciativa privada, você tem que cortar os gastos, para depois você ir bem. Não é pôr o carro na frente do boi. Primeiro você estrutura a tua empresa, aí você vai ver o lucro. Não, eu vou faturar tanto. Quem falou que você vai faturar tanto? A economia vai levar isso? De onde está tirando isso? É mágico? Tem bola de cristal? Não. Então cuida da despesa. E eu vejo o seguinte, teria que ter um ministério para controlar a administração do país. Que seria o sonho também, você ter alguém lá dentro dizendo, esse departamento está demais, entrevistaria um por um, o que você faz aqui dentro? Ah, eu faço isso. Três ou quatro estão fazendo a mesma coisa ou não estão fazendo. Então você vai vendo que é um desperdício, é um gasto absurdo. O gasto com viagem, estou vendo agora quanto que vai aumentar a diária do ministro para viagem. É absurdo. Nós gastamos. É um país que não tem, é um país pobre de terceiro mundo, como eu digo, onde meia dúzia nada de braçada e o resto se afoga.
Alessandro também nos acompanhando, gostaria muito de ouvir, não sei se é possível colocar essa pergunta, é possível, aqui nós estamos falando, nem combinei com o Paulo, mas de forma bem aberta os ouvintes vão interagindo conosco. O Alessandro diz o seguinte, gostaria de saber do experiente empresário Paulo Sciarra, o que ele pensa do STF, da interferência que alguns dizem em outros poderes e se é real essa possibilidade que estaríamos caminhando para um comunismo. Isso é verdade ou é bobagem? O que o Paulo pensa a respeito disso?
Bom, nós não podemos saber as tendências de todos os ministros, mas de alguns nós sabemos que tem a tendência socialista. E estão lá para prestar o melhor serviço. O que eles têm que cuidar muito é de fake news, que isso, por exemplo, quem é de direita, vamos entrar nesse, e se meteu a criticar com fakes à esquerda, só fez se prejudicar. Você vê essas prisões do dia 8, foram pessoas induzidas, né, que ocorreram para isso, e estão pagando o pato aí. Então a gente tem que ter equilíbrio, e eu vejo que é o legislativo que pode controlar tudo isso. Pode controlar a atuação do STF, pode controlar a atuação de executivo, do que for. Eles são 540 e poucos, mais o Senado. Então nós teríamos que ter uma casa legislativa que trabalhasse em prol do país e não de interesse próprio.
Nós temos aqui o Rubens, muito obrigado também participando conosco. O Rubens diz aqui, gostei quando o Sciarra falou de Cascavel. Cascavel não é uma ilha, mas cresce acima da média estadual e acima da média nacional, e o prefeito tem feito um bom trabalho. Como que ele vê as eleições municipais? Bom, nós estamos nos aproximando de um pleito, e o prefeito Paranhos não será candidato à reeleição, não é? Como é que o senhor vê a continuidade da gestão em Cascavel, os nomes colocados aí? É a curiosidade aqui do ouvinte.
Então, essa é a curiosidade da população toda, quase que a gente conversa, né? Uhum. Não há uma definição. A gente gostaria muito que pudesse ter mais um mandato do Paranhos nesse padrão, mas aparentemente não surgiu nenhum nome assim ainda de grande destaque que tivesse condição de apresentar um trabalho perante o município. Então eu acho uma incógnita realmente e preocupante.